mais minoritária. Senhor Presidente, em relação, não há dúvida que nós vivemos, e eu reconheço isso aos seus ministros, não há dúvida que nós vivemos períodos de emergência. A falta de professores é catastrófica, o problema de alojamento para estudantes deslocados é uma tragédia. Mas essa tragédia, e aqui repito o que disse há pouco, não resulta de um ato de sabotagem contra o governo, nem de uma catástrofe natural. No caso dos alojamentos deslocados, dos alunos deslocados, essa tragédia resulta da falta de coragem, e diria mais, da cobardia deste governo de enfrentar os privilégios, os negócios, a especulação no mercado imobiliário e deixar que os estudantes se tornassem no elo mais fraco de um mercado que se tornou selvagem. Porque ao contrário do Sr. Ministro da Educação, que não faz ideia de quantos professores afinal faltam na escola pública, o Ministério do Ensino Superior tem um observatório da desgraça, que é o Observatório do Alojamento Estudantil, um observatório que todos os meses nos diz uma coisa muito simples: há menos quartos e estão mais caros. Há menos quartos e estão mais caros. E é isto que todos os alunos veem o verão inteiro, desde junho, julho, passam os exames já a pensar como é que vão conseguir um quarto na faculdade. Passam o verão à procura do quarto na faculdade. E chega a setembro e continuam à espera que o governo se decida a dar uma resposta para o problema de quartos na faculdade. E, portanto, há um problema que é, obviamente, resultado de uma emergência, mas uma emergência que não caiu do céu. E aquilo que o governo se recusa a fazer é tomar medidas que correspondam à dimensão da emergência. Porque os apoios que o governo vai prometendo são apoios direcionados apenas para aqueles que menos têm daqueles que menos têm. Esses apoios não chegam à maioria dos estudantes deslocados. O governo, naturalmente, gasta cada vez mais dinheiro dos nossos impostos para os pagar, porque o mercado imobiliário conta com isso, conta com que o governo continue a subsidiar a especulação, e não há medidas nem de emergência nem estruturais para resolver o problema do alojamento estudantil. O Bloco de Esquerda também aqui apresentou propostas concretas, elas foram completamente ignoradas. Até hoje não sabemos qual é o resultado dos protocolos que o Ministério do Ensino Superior anunciou que faria com o setor do turismo para garantir quartos a estudantes deslocados. É uma medida de emergência? É, mas era preciso tratar dela em julho, não era agora, quando os estudantes já estão à rasca, já estão a desistir, não era agora, quando os estudantes já não sabem onde é que andam a dormir. E aquilo que aparece são quartos em barcos, aquilo que aparece são quartos a 500 euros. Nós todos os dias abrimos os sites de imobiliário para ver a desgraça que está a acontecer neste país e como isso afeta o direito à educação. Quem ganha com isto? Naturalmente, as empresas que abrem residências privadas, que de facto são beneficiárias de um milagre. E eu acho que este milagre tem que ser explicitado, que é, as residências privadas conseguem pipocar pelo país inteiro com uma rapidez de construção nunca vista. Nunca vista. As residências públicas são todas para 25, para 26, para daqui a uns anos se correr bem. Enquanto isso, residências privadas de luxo, com quartos a 500, 600 euros e algumas até com fins turísticos, vão aparecendo aí. Onde é que elas não aparecem? Em Anadia. Em Anadia, garanto que não aparecem, Sr. Ministro.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Eu, ao ouvir este debate, lembrei-me, por momentos, da missão Apolo 13. Vou-me dirigir essencialmente à Sra. Ministra da Ciência e Tecnologia, mas não é por méritos na ciência, é a propósito da frase Houston, we have a problem. É porque, de facto, tudo é um problema. Não há alojamentos, não há professores, não há... E a nossa tragédia é que, de facto, o comandante não se chama Jack Swigert, chama-se António Costa. É que ele, de facto, resolveu o problema e aqui soluções de problemas, nada. E eu fico espantado como é que, depois de 8 anos de governo, ainda conseguimos não assumir responsabilidades pelo que fizemos. E mesmo a Sra. Ministra, que está fora desse patamar, mas é governante há um ano e meio. E falam, portanto, do alojamento no ensino superior, porque um ano e meio não é tempo, seguramente, para resolver o problema e chegar às 26 mil residências que a senhora prometeu, mas é tempo para ter alguns resultados. E neste ano de 2023, eu ainda não conheço esses resultados e, portanto, gostava de saber que resultados efetivos. Imagino que os 7 mil quartos que a dado momento foram prometidos para 2023 não são esses, mas que números são esses, pelo menos isso, e faço-lhe essa honra, pelo menos, disponibilizam dados, os dados do Ministério da Ciência e Tecnologia estão acessíveis e isso permite políticas mais informadas. Segundo aspecto que acho que é importante referir, que é a questão da inteligência, planeamento e estratégia na realização de residências. Foi muito caricaturada uma situação de uma residência onde não havia estudantes, mas eu acho que é preciso olhar para os dados. E eu vou-me referir a Lisboa, só porque Lisboa é a cidade onde é a situação mais crítica. É a cidade com mais, o concelho com mais estudantes, é o concelho onde os quartos são mais caros, é o concelho onde o rácio entre o número de quartos em alojamento e o número de estudantes é mais baixo, e se tivermos em conta o número de estudantes colocados, é bastante mais baixo e cerca de um terço abaixo da média nacional, e, portanto, eu esperava que a senhora ministra falasse também, fizesse políticas informáticas e com inteligência, e desculpe-me, o que tenho visto são apenas anúncios descontextualizados. Para terminar, e um último ponto, eu, naturalmente, nós apreciamos o reforço das medidas sociais, mas temos que ter presente que esse reforço das medidas sociais atinge uma franja relativamente reduzida da população. É que hoje em dia a classe média, se tiver um filho deslocado em Lisboa com um quarto, a valores médios de 450 euros, pagando propinas, pagando transportes, pagando alimentação, é possível um filho da classe média ter um filho a estudar hoje em Lisboa? Quantos anos nós regredimos nesse aspecto com esta governação PS?
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cunha, também do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os membros do Governo aqui presentes. E sinceramente, chegados aqui, eu pensei que quer o PCP, quer toda a esquerda, ia ter um rebate de consciência e assumir que a desgraça daquilo que está a acontecer na educação e no ensino superior e ciência é herdeira da geringonça. Portanto, os senhores aprovaram 6 orçamentos. 6! E agora não é nada connosco. Rasgam as vestes, não é nada connosco. Portanto, os senhores não planearam, não anteciparam e é a desgraça que se vê. E o senhor deputado Porfírio Silva há bocadinho sintonizou a RTP Memória. Mas, senhor deputado, sintonizemos a RTP, a TVI, a SIC. E vou dizer, hoje, quem frequenta as escolas sabe que há falta de trabalhadores e professores. Sabe que os professores estão sobrecarregados de burocracia. Sabe que o governo é intransigente e não respeita os professores porque preferem instabilidade. Sabe que há alunos com necessidades específicas que são abandonados por um governo que jurava não deixar ninguém para trás. Sabe que não há recursos para lidar com alunos especiais violentos. Sabe que as agressões a pessoas aumentaram. Sabe que os apoios da vossa inação social escolar são verdadeiras esmolas. E sabe que não há professores suficientes para dar aulas nem para recuperar as aprendizagens. E pasme-se, o governo decide, através de proposta do PSD, prorrogar o tempo de, por mais um ano, a recuperação das aprendizagens, mas retira-lhes 3.300 horários. Justificação? Não há verbas europeias. É este país que os senhores criaram de mão estendida para a Europa, com uma carga fiscal acima de todos os níveis, com mais de 2 mil milhões de euros a mais até julho, não há dinheiro para a recuperação das aprendizagens. Uma vergonha, senhores deputados, uma vergonha. O slogan "nenhum aluno fica para trás" é publicidade enganosa. Os senhores vieram aqui hoje fazer um retrato fantástico sobre aquilo que está a passar, mas há 3 anos letivos consecutivos que há falta de professores, que há alunos que ficam, pelo menos, sem uma disciplina um ano inteiro. Uma disciplina. Outra questão. O Sr. Ministro disse há dias que havia, agora que estavam a preparar, 29 residências para professores. Mas não disse que essas residências também iam servir para profissionais de saúde. Confirma isto, Sr. Ministro. Confirma. Portanto, em 8 anos, com milhares de professores deslocados, 29 residências. Outra coisa, Sr. Ministro, que não resisto. O senhor que é professor, acha mesmo que um professor se forma em 2 anos? Mais.
O Sr. Deputado tem de concluir.
Termino já, Sr. Presidente, com uma última questão. O Sr. Ministro, os estágios remunerados já foram discutidos aqui na discussão do orçamento para 2023. Estamos em cima do orçamento de 2024 e eu pergunto, para quando esses estágios e qual é que vai ser a remuneração? Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bem, Srs. Membros do Governo, nesta fase do debate eu gostava de interpelá-los diretamente com algumas questões. E vou começar ali pelo Sr. Ministro, João Costa. Sr. Ministro, eu ouvi-o recentemente na comunicação social dizer que precisava de tempo para resolver os problemas. Não sei se o Sr. Ministro se estava a autorresponsabilizar enquanto Ministro da Educação ou se estava a responsabilizar-se também a si próprio enquanto anterior Secretário de Estado da Educação, que até, à boca pequena, muitos diziam que era o verdadeiro Ministro da Educação. Porque, Sr. Ministro, dizer que precisa ainda de mais tempo, depois de já estar o seu governo há 8 anos, é preciso, de facto, muito tupete para utilizar a sua própria palavra. O senhor está a faltar à verdade porque o senhor não quer é assumir a sua total incompetência para resolver os problemas da educação. E vou-lhe falar de 2 problemas, um dos professores e outro dos alunos. Sr. Ministro João Costa, porquê que os professores, os docentes com problemas de saúde, não podem pedir a sua mobilidade para perto das suas famílias? Dos cerca de 6.358, número preciso e é verdadeiro, Sr. Ministro, que requereram a mobilidade por doença, só 4.107 ficaram colocados perto da sua casa, perto da sua família. Não acha completamente desumano que mais de 2 mil professores comprovadamente doentes não tenham podido ir para perto das suas casas e para perto das suas famílias para se poderem recuperar, Sr. Ministro? Relativamente à pergunta dos alunos, quero-lhe falar sobre os alunos estrangeiros. Sr. Ministro, cada vez há mais alunos estrangeiros nas escolas portuguesas. Existem mesmo agrupamentos de escolas com mais de 20% de alunos estrangeiros. Cascais, Loures, Odivelas, Braga, Odmira, Vila do Bispo, Loulé, Albufeira, Odmira, Algesur, etc., etc. Nestas escolas, nestes agrupamentos de escolas, Sr. Ministro, a discriminação é total. Os alunos estrangeiros são discriminados, as escolas não fazem tudo o que podem e, além disso, a prova disso é de que têm resultados escolares absolutamente muito mais baixos do que os alunos portugueses. E, consequência disso, Sr. Ministro, eu trouxe aqui uma notícia do Expresso, para não dizer que o Chega é xenófobo, e vou-lhe ler o título. Como a imigração está a mudar o sistema? Escolas públicas ganham milhares de alunos e listas de espera crescem nos colégios. A vossa política de imigração e a vossa política de educação está a ser a melhor amiga dos colégios privados e os senhores fazem demagogia quando atacam a direita a dizer que ajudam os colégios, quando os senhores são os principais promotores do ensino privado em Portugal. Gostava que me explicasse se não acha isto um enorme paradoxo e uma enorme falta de humanismo para os alunos, tanto para os portugueses como para os estrangeiros. Senhora Ministra Elvira Fortunato, gostava também de lhe dirigir algumas perguntas muito simples e gostava que me respondesse diretamente, não como na primeira ronda. Senhora Ministra, lamento ter que lhe recordar, mas a Senhora Ministra está aqui para responder perante o Parlamento. Portanto, faço o favor de responder a cada partido político. Senhora Ministra, para uma ministra socialista, não lhe parece que o testemunho público de uma vítima de assédio sexual deva ser valorizado? Ou a credibilidade do testemunho do assédio sexual é considerado dependendo do estatuto do agressor e se o homem é heterossexual ou de esquerda? A senhora ministra, como máximo dirigente do ensino público em Portugal, já pediu desculpa às vítimas de assédio sexual nas universidades portuguesas? Devia pedir desculpa às vítimas de assédio sexual. Além disso, senhora ministra, não lhe parece que seria bastante pertinente formar uma comissão independente para os abusos sexuais no ensino superior, como fizeram outras instituições em Portugal? Sr. Ministro, seja responsável. O assédio sexual nas